Salve galera, está começando mais um Profissão Bandeira. Eu sou o Gabriel e esse podcast não é um fake news.
Eu sou o Zé e se eu tivesse feito jornalismo eu seria uma eterna foca.
Eu sou Ailton do Vale e o verdadeiro jornalista é feito na rua, não na academia. E que honra estar aqui com vocês, viu? Sou fã de vocês demais do Bandeira Branca.
Que isso, cara, nem precisa fingir, você não pagou pra estar aqui. O Ailton foi o nosso convidado de honra, o Feedback Man, Zé. Coloca o som de... Ah, é, eu que dito esse.
Opa, não vou pôr dessa vez,
hein? Vou colocar um som de helicóptero.
Nothing today, bro.
Droga. Agora os pedidos são tudo pra mim mesmo.
Gabriel, sobe aquela música ali, fazendo um favor. Bota uma música triste.
Bom, hoje a gente abriu uma vaga na Corporação Bandeira Branca pra jornalista e hoje a gente vai estar entrevistando Ailton do Vale. Mas antes da gente começar, Zé, bora pros recados rapidão.
Ô, louco, nem sabia que no Profissão tinha. Você aí, ouvinte do Bandeira Branca e Profissão Bandeira, encontra o nosso querido podcast em todas as plataformas descobertas na nossa querida internet, que eu errei toda a frase, mas como não sou eu que edito, foda-se. Você também pode acessar o nosso site www.bandeirabrancapodcast.com.br.
É isso aí, galera. E se você quiser seguir a gente em nossas redes sociais, Bandeira Branca Podcast no Instagram, Bbranca Podcast no Twitter e Podcast Bandeira Branca no Facebook. Se você quiser mandar um e-mail com uma sugestão de emprego, profissão pra gente entrevistar aqui, é só mandar no e-mail bandeirabrancapod@gmail.com. E chega de enrolação e vamos direto. Galera, abriu a nossa vaga aqui de jornalista no Bandeira Branca Corp e a gente tá entrevistando o nosso homem do feedback, o nosso homem dos céus que sobrevoa nossa cabeça e abençoa todo mundo, Ailton do Vale. Ailton, se apresenta aí, fala um pouquinho quem é você.
Bom, vamos lá. Eu tenho 31 anos, sou jornalista há um pouco mais de 10. Tô indo já pro 11º ano de profissão. Eu trabalho, como vocês ficam sempre brincando aí no quando eu dou os feedbacks nos podcasts, falo, ah, o comandante Ailton, por que isso? Porque eu tenho umas fotos lá no Instagram, no helicóptero. É, eu sou repórter, atualmente eu sou repórter aéreo, cobrindo o noticiário do trânsito em Belo Horizonte. Por isso essa brincadeira aí de comandante, mas de comandante eu não tenho nada. Se um dia acontecer um desastre lá em cima com o piloto, eu não vou conseguir fazer nada para salvar a aeronave. Mas eu tenho uma longa caminhada já, uma longa trajetória no jornalismo. Comecei no esporte, fui setorista do Cruzeiro, do América Mineiro, também em algumas vezes do meu time de coração, o Atlético. Depois eu parti para o jornalismo especializado em artes marciais. Já tive uma revista aqui em Minas, na época que tinha um boom do UFC, do MMA, do Jiu-Jitsu aqui também, que é muito forte em Minas. E depois fui parar no jornalismo policial, fiquei um bom tempo, uns 3, 4 anos, só cobrindo tragédia, infelizmente. E agora tô mais tranquilo, mais de boa, só no rasgando os céus aqui de Belo Horizonte, diariamente, cobrindo o trânsito.
O cara voa de helicóptero, mano. Olha que chique que o Bandeira Branca tá.
Bicho é zica.
Entrevistando os caras aqui. Nossa senhora, o cara já fez de tudo. Jornalista completo. Galera, você só encontra isso aqui no Profissão Bandeira.
Ô, Gabriel, e sabe qual que é o detalhe? Meu sonho de infância era ser comandante, de fato. Tanto é que eu me sinto prestigiado quando vocês brincam lá. Eu, na minha infância, um lazer que eu tinha com meu pai era ir aos domingos no aeroporto. Não sei se vocês sabem, mas aqui em BH, o aeroporto internacional, ele não tá na capital. Ele tá mais distante. Fica em Confins. Aí era um passeio mesmo, quase uma viagem. Meu pai me pegava aos domingos pela manhã, a gente chegava cedinho no aeroporto e era meu passatempo ficar vendo avião e helicóptero decolando do aeroporto internacional aqui em BH. E por coincidência da vida, fui parar hoje dentro de um helicóptero sem saber pilotar nem nada.
E veio parar também no Bandeira Branca, onde a gente chama de comandante Ailton, tá vendo? Ó? É o universo conspirando a favor, ó.
Tudo muito aleatório.
Ailton, tem algum recado antes da gente começar?
Olha, eu vou dar um recado aqui importantíssimo para todos os ouvintes do Bandeira Branca que ainda não contribuem financeiramente com esse que é o melhor podcast da podosfera. Não custa nada, que seja R$1, R$5, R$10 por mês. Eu vou, inclusive, cumpri a minha palavra, porque eu falei para o Gabriel recentemente que eu me tornaria um colaborador. Vou assinar nesse fim de semana. Inclusive, vocês estão onde? No Patreon? No...
A gente está no Apoia-se.
No Apoia-se. Então, ótimo. Eu vou cumprir minha palavra nesse fim de semana, porque é um trabalho danado a gravação de podcast. Até complementando aqui um pouco, eu também sou podcaster. Inclusive, conheci o Gabriel por meio das redes sociais, pesquisando sobre outros podcasts. Eu tenho Porque Hoje é Sábado. É só procurar aí também no Spotify, nas outras plataformas. É um podcast, digamos, um resumo jornalístico da semana comigo e com o Fabiano Frati, que é outro jornalista daqui de Belo Horizonte. E nós comentamos sobre tudo lá. Política, economia, entretenimento, falamos algumas besteiras também. É um programa bem informal, viu? Não é esses podcasts chato de jornalista aí, não. Mas meu recado é esse, pra todo mundo apoiar e tirar o escorpião do bolso aí e ajudar a galera.
Se comandante Hamilton falou, é porque...
Quem não apoiar, ele vai estar de sniper lá no helicóptero da próxima vez, mandando busca lá na...
Ele vai mijar em cima, lá do helicóptero, na sua cabeça, seu vacilão.
Mas é isso aí, galera. Chega de enrolação e bora pro Profissão Bandeira.
Maravilha, então, galerinha. Vamos começar aqui a... Vou usar aquela palavra que virou moda na última eleição. Vamos sabatinar, jovem Ailton do Vale. E eu vou começar com uma pequena pergunta simples, né? Ailton, você disse que quando era criança queria ser comandante e tals. Mas aí eu te pergunto, por que jornalismo? O que fez você querer essa carreira e seguir aí, tá quase nos 11 anos de jornalismo de qualidade em Belo Horizonte?
Olha, Zé... Um fator primordial para qualquer jornalista é ser sincero e verdadeiro. Então vou mandar a real aqui também no nosso Bandeira Branca.
Vou lançar, que é a realidade.
Eu nunca sonhei em ser jornalista, não tinha nenhuma intenção de... Ah, vou ser um jornalista investigativo que vai contribuir com a sociedade, mudar o mundo. Nada disso. Eu tinha duas paixões na infância. Uma delas eu já falei, que eram aviões, mas eu não segui carreira, nem tentei, pra ser sincero. Eram valores exuberantes. É bem difícil a carreira pra se tornar um piloto, seja de avião ou de helicóptero. Mas pra quem tem dinheiro. É claro que tudo é possível pra quem corre atrás. Mas enfim. E também era apaixonado pela Fórmula 1, pelo nosso saudoso Ayrton Senna, meu ídolo de vida. Então, meu sonho mesmo era também ser piloto. E ou de aeronave ou de Fórmula 1. Também uma profissão bem complicada, complicadíssima pra alçar grandes voos. Meu pai não me cativou nesse sentido. E eu fui estudar teatro, que é uma outra paixão que eu me descobri. Na escola, eu tentava jogar bola, não dava certo. Tentava jogar basquete, não dava certo. Gosto muito de esporte. E aí um dia, um belo dia, eu descobri que eu tinha uma certa vocação para o teatro, para a interpretação como um todo. Quando chegou ali naquela história da transição do ensino médio, já se preparando para a universidade, meus pais foram bem taxativos. Olha, o mercado aqui do teatro, do cinema, ele é um círculo fechado, é dificílimo você conseguir, por mais talentoso que você possa se tornar. Então, tenta seguir uma carreira, uma profissão aí primeiro, para depois você estudar, seja uma faculdade aí de teatro, um curso de teatro no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são as mecas da dramaturgia no país. Uhum. Apesar de que aqui em Belo Horizonte é um celeiro, viu, de atores. Quem é da área sabe que aqui, no teatro principalmente, não tô falando nem de TV, cinema e novela, que também surgem, mas o teatro mesmo, clássico, aqui tem atores fenomenais. E eu falei, poxa, mas o que que tem mais próximo aí da comunicação, que eu possa ir pro meio artístico? Aí eu falei assim, a reportagem, jornalismo, você repórter de TV. E eu confesso, meu sonho mesmo era ser famoso. Isso porque eu era um jovem muito tímido, muito acanhado. Quem me conheceu na infância nem acredita que hoje eu trabalho em rádio, falando diariamente para o público, para milhares de pessoas. Eu era muito tímido, sofria muito bullying. Tem umas orelhinhas de abano aqui. Era muito gordinho também. Ainda sou gordo, mas era muito, muito gordo. E sofria muito bullying. E não conseguia me expressar. Mas surpreendia as pessoas quando eu ia pro teatro. Eu falei, ah, eu vou me superar. Então, eu escolhi a faculdade de jornalismo, já que eu não podia fazer o teatro nem o cinema naquele primeiro momento, por recomendação dos meus pais, buscar uma profissão, como se as outras não fossem profissões. Mas eu entendo a intenção deles, né? Eles foram realistas.
Foram realistas,
olha, você,
né?
Vai passar fome se você for pro teatro ou cinema.
É. vamos ser sinceros aqui. Você vai passar fome.
Aquele balde de água fria do bem.
Você vai virar Uber.
Acabei indo pro jornalismo pensando nisso. É, meio que provar pra mim mesmo que eu seria capaz. Mas só mesmo depois em que eu saí da faculdade é que eu percebi que o jornalismo esportivo não era aquilo que eu realmente queria dentro da área da comunicação. Eu descobri que trabalhar com a prestação de serviços e, por exemplo, na editoria de cidades, que é uma editoria muito vasta e ampla, em que você cobre não só as diretrizes das prefeituras, por exemplo, eu que trabalho aqui em Belo Horizonte, quando eu saí do jornalismo esportivo, fui para a editoria de cidades, que é uma editoria mais geral, foi uma verdadeira escola de jornalismo para mim, porque num dia eu estava na prefeitura, no segundo eu estava na Câmara Municipal, num outro eu estava num aglomerado, numa favela, numa comunidade, abordando ali a falta de saneamento básico de uma determinada grupo, de uma família, de uma rua específica, e cobrindo também o lado ruim, que são as tragédias. Isso daí, infelizmente, nós vivemos em um país com índice de violência elevadíssimo, isso não é segredo para ninguém, todo mundo que acompanha o mínimo da imprensa sabe que diariamente nós temos aí homicídios, feminicídios, estupro, pedofilia, e eu cobri essas coisas aí também diariamente. Esse era o lado ruim, mas quando era prestação de serviços, ou seja, eu estava contribuindo para a sociedade, para o espaço, para a comunidade em que eu estou inserido, ajudando elas, sei lá, reivindicando alguma coisa que a prefeitura, que o governo está fazendo de errado. Aí eu descobri a verdadeira satisfação de ser jornalista e me identifiquei com a profissão finalmente. Mas isso foi só na rua, muito tempo depois que eu já tinha saído da faculdade.
Então, comandante Ailton, diz aqui pra gente, diga para seus ouvintes de rádio / podcast. Jovem Ailtinho acabou de se formar na faculdade. Um jovem jornalista com diploma na mão. E conseguiu seu primeiro trampo, seu primeiro emprego no ramo. Como que foi esse primeiro emprego como jornalista?
Olha, o mais importante é que esse cara não tem que esperar ter o diploma na mão, não. Até porque o diploma de jornalista não vale mais nada desde que o STF teve aquela decisão controversa lá do Gilmar Mendes.
Pois é.
E eu concordo com ela. Vou criando já a minha primeira polêmica aqui no caso. A minha frase de abertura foi: o verdadeiro jornalista, ele é feito na rua, não na academia. Tenho respeito enorme pelos meus professores, aprendi bastante com eles, mas meus mestres no jornalismo foram os meus chefes, seja no impresso, por onde eu passei, na TV e agora no rádio, aprendi tudo com eles. Jornalista é isso, o cara aprende na rua, na prática. Agora, respondendo sua pergunta, Zé, o cara, ele tem que ter noção que no jornalismo não adianta ele ser o melhor aluno, estudar, se dedicar, passar ali 4 anos na faculdade, se ele não fizer estágio na área. Não adianta. O cara pode ser o pica das galáxias, tirar as maiores notas. Quando ele for pro mercado, dificilmente o mercado vai absorver esse profissional que passou 4 anos só estudando, e que é um cenário cruel, porque eu tive colegas, por exemplo, eu trabalhei com um cara que ele já era pai de família, tinha 3 filhos, tinha 40 anos nas costas e tava fazendo a faculdade por meio de bolsa. E aí o cara era padeiro, e ele tava ali trabalhando, ralando pra caramba, pra sustentar os filhos dele, que é a prioridade. Eu entendia quando ele virava e falava, Ailton, eu não posso fazer estágio, cara. É um privilégio que você teve. Isso, assim, eu sou eternamente grato aos meus pais, porque eu reconheço que é um privilégio que eu tive, porque desde o meu primeiro período, eu já estava fazendo estágio. Estágio não remunerado.
Eu fiz também estágio não remunerado.
Pois é, você sabe então como é que é, né, Gabriel? É opressão total e você nem tem salário. Eu recebi ali uma bolsa de R$300, trabalhava 6-7 horas por dia e era esculachado como estagiário diariamente. Eu tive esse privilégio de ser esculachado. Esse meu amigo que era padeiro, não. E assim, ele formou, é um cara que se dedicou, estudou bastante. Ele, infelizmente, não teve grande espaço na mídia aqui em Belo Horizonte. Mas o que ele fez? Ele retornou pra terra natal dele e é um excelente comunicador lá.
Então ele conseguiu dar a volta por cima, sim.
Deu a volta por cima. Pois é, mas é triste você ver que esses caras normalmente não vão ter espaço, porque são os estágios é que preparam realmente esse aluno. Todo chefe de redação, não importa de qual área seja, sabe disso. Sabe que o cara vai ser tarimbado, ele vai ser moldado a ferro e fogo nos estágios. E eu, inclusive, comecei o meu primeiro estágio logo no primeiro período. Eu já entrei falando, não, eu tenho que trabalhar, tenho que adquirir experiência. Mas é uma questão de privilegiado. Então é uma dica. Se você tá pensando em estudar jornalismo, o que não é necessário, cara. Se você acha que você tem vocação para ser um comunicador, um radialista, tem perfil para falar em TV, ou não, você... é tímido, mas escreve... é um exímio escritor, tem um olhar clínico que é fundamental para um repórter saber enxergar coisas diferentes que ninguém tá vendo. Se você não tiver dinheiro, não se preocupa. Ah, eu tenho que fazer a faculdade de jornalismo para me tornar jornalista. Não precisa. Abre aí, hoje você tem ferramentas incríveis na internet. Você tem, além do Twitter, que todo jornalista adora Twitter, porque é uma baita fonte de informações. Não é só discurso de ódio que tem lá, não. Tem muita coisa boa.
Cara, desculpa até te interromper, mas tipo assim, se o cara tem interesse, talvez, em até ser radialista ou seguir alguma coisa assim, uma ótima dica é você tentar abrir um podcast.
Podcast, tá aí.
Faz seu podcast. Cara, se você pegar o nosso primeiro episódio, meu e do Zé, e comparar, tipo assim, tirando a qualidade de som, mas se você comparar o jeito que a gente fala, nossa leveza, tudo, é outra coisa, e tipo assim...
é outro nível mesmo.
Eu e o Zé, a gente não ia saber fazer isso hoje se a gente não tivesse feito durante um ano, então treina, porque se você vai chamar mais atenção que um cara que tem diploma...
e chama mesmo.
Chama muito mais atenção.
Inclusive, é um negócio que eu e o Fabiano Frade, que é meu companheiro de podcast lá do Porque Hoje é Sábado, nós discutimos muito. O Fabiano, ele é até mais experiente do que eu. Ele tem 10 anos a mais de carreira, ele já trabalhou em... ele já rodou em todas as grandes emissoras daqui de BH. E a gente tava conversando muito sobre isso, que assim, cara, os jornalistas precisam ocupar os espaços que eles não souberam ocupar. E quando a gente tá falando disso, eu não tô aqui falando se eu gosto ou não do cara, mas eu vou citar dois youtubers famosíssimos que muitas vezes eles ocupam o papel de jornalista. E eu não gosto de nenhum dos dois, tá? Mas reconheço que o trabalho deles caminha muito nessa área jornalística. Um é o Felipe Neto e o outro é o Felipe Castanhari.
Sim.
Você pode gostar ou não deles, mas que os caras muitas vezes desempenham papéis de jornalistas, isso é fato. Porque eles estão informando, e não é informando na base da fake news, da especulação ou mera opinião aleatória, não. Muitas vezes eles estão entrevistando pessoas, especialistas, recolhendo informações até dos próprios portais de internet com conceituado, seja Folha, Estadão, Globo, enfim, não importa de onde. E os caras estão desempenhando papéis que caberia aos jornalistas. Por exemplo, quando o YouTube nasceu, eu conhecia muitos jornalistas já experientes que torciam o nariz pra aquilo. Falava, nossa, isso aí é ridículo. Videozinho de adolescente na internet. Isso nunca vai ter uma seriedade jornalística.
Velha guarda é foda, né?
E hoje, agora, os jornalistas estão correndo atrás do prejuízo. E não é só com o YouTube, não. É com o trabalho de vocês, por exemplo, com o podcast. Eu até falei uma vez num feedback no Bandeira Branca que eu tenho escutado diversos podcasts, principalmente aqueles feitos por jornalistas. E aí eu vou repetir algo que eu falei lá no meu feedback. A intenção do programa é diferente. Vocês aqui no Bandeira Branca é mais voltada para o entretenimento, para brincadeira, para leveza, para diversão. Mas vocês têm uma naturalidade que os jornalistas não sabem ter ao gravar podcasts. Então você vê ideias assim, às vezes incríveis, mas você vai ouvir a locução do cara, é aquele negócio arrastado, contexto, cara, você vê que o cara tá lendo.
Parece rádio AM de 2000.
É bem isso.
Rádio do vô.
Então assim, os jornalistas estão atrasados, eles têm que ocupar os espaços, e aí voltando lá atrás, naquele raciocínio da pergunta do Zé, o cara que quer fazer jornalismo, olha, não precisa enfiar sua bunda no banco da faculdade. Você quer? Ah, eu tenho com dinheiro aqui, dá pra fazer, nem que seja um EAD que é mais barato. Beleza, se você quer muito fazer, vai lá e faz só pra ter um diploma que não vai significar nada.
Nada.
Nada. Mas o que você precisa fazer agora é abrir uma conta no Twitter, abrir um canal no YouTube ou fazer um podcast e vai falar sobre o que você gosta.
Perfeito.
Ah, você gosta de futebol? Vai falar de futebol. Você gosta de game? Vai falar de game. Você gosta de política? Vai falar de política. Dá a cara à tapa. O importante é começar e fazer. É isso.
Perfeito, cara. Perfeito. E a mesma coisa com publicidade, cara. Porque se você... É claro, eu entrei ali naquela transição brutal da mídia, assim, da internet, chegando com os dois pés no peito, mas tipo assim, igual, você quer ser um, vamos supor, um designer. Você vai entrar numa faculdade de publicidade pra passar 4 anos sentando numa cadeira, sendo que você pode aprender muito mais, gastando bem menos na internet, sendo que só o seu portfólio vai significar pra quem for te contratar.
Vai ter relevância.
O meu diploma eu nem fui buscar. As pessoas que me contratam falam assim, manda seu portfólio. Acabou, é isso que eles querem ver. O que você faz, não seu diploma.
É bem isso mesmo, Gabriel. No jornalismo, você também precisa ter um portfólio, que são as matérias publicadas, ainda que sejam em estágio. Pra você ter ideia, exemplificando isso que você disse, o meu último editor-chefe de um jornal impresso que eu trabalhei aqui, ele foi contratado primeiramente como PJ. Ele... enfim, não tinha carteira assinada. Aí quando o RH lá foi assinar a carteira de todo mundo, uma dezena de jornalistas lá que precisavam ser contratados formalmente, aí esse meu editor-chefe, que já era um cara respeitadíssimo no jornalismo, aí que ele lembrou e falou, não, nunca busquei meu diploma. Por quê? Ele não precisa, o nome do cara...
Sim.
Todo mundo sabe quem ele é pelas matérias investigativas e premiadas que ele já fez. É isso que importa.
Sim, cara.
Ninguém quer saber qual faculdade ele foi.
Tem uma frase que, tipo, pra quem não sabe, trabalho no setor de marketing de uma empresa. E o meu coordenador, ele fala um negócio desde o meu primeiro dia, ele fala até hoje, que resume tudo isso. Ele gosta de resultado. Ele não tá nem aí pros meios que esse resultado vai chegar. Se você sabe fazer, se você vai ter que aprender na hora, mas tendo resultado...
É o que importa.
É isso aí que vai valer. É o final.
Cara, é isso. É exatamente isso. Claro que existem faculdades, existem segmentos que você precisa passar pela faculdade. Mas se são segmentos e trabalhos, coisas que você não precisa, meu, eu aconselho a não fazer. Se eu chegasse no Gabriel lá em 2013, falava, cara, sua paixão é design, sua paixão é criação. Pega esse tempo que você vai gastar na faculdade e estuda. Cara, eu estaria bem mais avançado que hoje. Claro, não me arrependo porque tive outras experiências também. Mas é complicado esse negócio de faculdade. Então, se você que tá ouvindo aí quer ser jornalista ou publicitário também, mas hoje é sobre jornalista. Se você quer ser jornalista, escuta os conselhos do Ailton, faz o seu. Se você não tem dinheiro, já corre atrás que você vai conseguir. Você chegou a falar de jornal e impresso há pouco tempo agora. Há pouco tempo agora é ótimo. Há pouco tempo.
As frases de Gabriel são ótimas.
Não, aqui, eu vou ficar triste se não ocorrer um negócio. Até agora, a gente já tá aí com quase uma hora de gravação e até agora não rolou o Gabriel falar assim, ó, Ailton, você me fez lembrar de um negócio aqui.
Eu ia falar isso agora,
não é possível, mano, que eu não vou conseguir
cê
uma.
Você me interrompeu, já ia falar isso agora. Tá...
É impossível ele não lembrar de nada.
Era isso que eu ia falar. Você falou de jornal aí agora há pouco, aí você me lembrou de um negócio.
Brasil, Brasil.
Cara, tipo assim, nos filmes antigos, por exemplo, no primeiro Homem-Aranha, aquele que ele vendia as fotos pro jornal lá, ou até no Demolidor, nesse da Netflix novo, ainda existia aquele glamour, entre aspas, assim, do jornal, sabe? Aquela coisa do cara do editor, das fotos, das coisas. E a mídia sempre vendeu isso pra gente, assim, de que era assim que funcionava um jornal. Isso realmente existiu, era assim. E como tá esses... Como que chama, hein? Jornais? Esses jornais, hoje em dia? Porque, cara, é isso que você falou. Morreu. Porque de um dia pro outro que a notícia foi impressa, já mudou totalmente a notícia.
Então, esse glamour, se ele ainda existe, é lamentável, é até deplorável. Porque se o jornalista, ele... que é de uma editoria impressa de algum meio de comunicação, ele ainda se acha melhor do que a garotada do portal. E quando eu falo garotada, é a forma como eles nos chamavam aqui em Minas. Eu sofri muita zoeira, porque eu comecei em portal de notícias, no jornal Estado de Minas, por exemplo. Eu trabalhei no portal de notícias, e a galera na redação olhava pra gente ali do portal: ah, molecada aí da internet, essa molecada que mexe com as coisas de internet, falavam desse jeito. Então, se o cara ainda tem esse glamour, me desculpa, mas ele é um idiota, porque, né, você vê hoje o espaço digital já domina, já, por mais que nós no Brasil tenhamos ainda tem um número gigantesco de pessoas que não têm acesso à internet, que estão em situação precária, até têm acesso à internet, mas não têm os dispositivos adequados, ou até a falta de conhecimento. É uma coisa curiosa, saiu uma reportagem ano passado, eu até brinquei com isso no Porque Hoje é Sábado, lá no meu podcast. Tem pessoas que acham que a internet é o Facebook e o WhatsApp. O cara acha que a página inicial do Facebook é
Sim,
aquilo.
É, então, assim, brasileiro.
Existia, quando eu passei nas minhas últimas experiências em redação, nos anos 2010, né, anos 2000 nem tinha entrado ainda no jornalismo. Nos anos 10, quando eu falo nos anos 10, anos 2011, 12, 13, 14, 15, eu vi muito isso de perto. Jornalistas do impresso tratando aqueles do portal com diferença, como se fossem assim: ah, nós aqui do impresso somos aqueles repórteres que nós...
Jornalista de verdade.
Jornalista raiz, de verdade. Escrevemos matérias investigativas, reportagens aprofundadas, como se na internet isso não existisse. É claro que eu sou muito crítico à forma como se tem feito o jornalismo digital hoje. Do hard news. O que é o hard news? É o noticiário do cotidiano que as empresas estão passando muitas vezes para os estagiários. Você entra num dos principais portais de notícias daqui de BH, pode ser a matéria desde um acidente de carro na esquina até uma declaração importante do prefeito. Você vai ler quem assinou a matéria, é o estagiário, com a supervisão de um editor. Então, assim, alguns jornais têm feito isso. Ah, deixa os estagiários fazer o conteúdo da internet. Aí você vai ver... às vezes é um conteúdo meio desleixado, assim, com erros terríveis de português, de conjugação, falta até coerência e coesão em alguns textos que você vê por aí. Aí no jornal você tem um cuidado maior, porque a matéria jornalística, até pra... Você falou aí, ah, como é que é a redação? Uma redação jornalística é fato. Por mais que você tenha um deadline, ou seja, um prazo para entregar uma reportagem, porque o jornal ainda é diário, você tem um pouquinho mais tempo para explorar o seu conteúdo. Por mais que tenha o limite do papel impresso, você precisa ter tantas linhas de texto. Já na internet, não. Na internet você escreve lá o quanto você quiser, faz vídeo, bota infográfico, faz o escambau. Por mais que você tenha esse limite no jornal, esse conteúdo, ele ainda tem um cuidado maior, porque ele passa, o repórter vai pra rua, ele apura a informação, ele escreve o seu texto inicial, um subeditor, muitas vezes passam até por dois subeditores aquele texto, até chegar no editor que vai revisar e vai ver se aquele conteúdo tá apropriado ou não pra entrar no jornal. Isso é fundamental e eu acredito que isso precisa ser transferido ou adaptado, digamos, para o conteúdo digital. As empresas de comunicação precisam entender que esse conteúdo digital que você consome aí no G1, no UOL ou no grande portal da sua cidade, ele deveria ter o mesmo zelo e cuidado que tem uma matéria de jornal. Porque a galera fica, os jornalistas ficam muito preocupados assim.
Mas será que não é porque não dá tempo? Porque, tipo assim, no jornal, igual você falou, tinha todo esse cuidado e tal, mas igualmente você falou, era de um dia pro outro, é diário. A notícia na internet é na hora. Você tem que atualizar ali, deu 15 minutos, surgiu uma informação nova que pode mudar tudo. Então você tem que estar ali na hora. Então às vezes, sei lá, pode acabar acontecendo erro ou não ser um conteúdo tão cuidadoso.
Acontecem, mas aí eu te falo que eu, por exemplo, que trabalhei em portal, você tem que ter esse cuidado de voltar lá no texto, reler, atualizá-lo. O que eu vejo, e isso falando de quem esteve dentro da redação e via isso acontecer, é tipo de colega que soltava um texto de dois parágrafos e ficava naquilo. Tipo, morreu. Ah, já tá dando clique? Não importa mais. Então... é necessário que os jornalistas tenham esse cuidado e adaptação. Porque como o impresso está morrendo, é transferir esses tantos de subeditores tem dois subeditores para cada repórter, que vão revisar o conteúdo, vão aprofundar aquela pauta. É transferir isso pro digital, é pegar um subeditor para portal pro cara chegar, ler todas as matérias, questionar o repórter, falar aqui, por que que nesse texto você não abordou tal coisa? Não é só analisar o uso adequado da língua portuguesa, é também fomentar aquela matéria. É importantíssimo, e aí é legal, é uma grande diferença que eu percebi quando eu trabalhei no impresso e quando eu trabalhei no portal. Os meus textos do impresso, eles eram muito mais abrangentes, mesmo com limite de espaço, porque eu tinha uma outra voz crítica pra chegar e falar assim: ah, Ailton, muito legal seu texto, tá bem escrito, mas aqui, você não deu aquela abordagem a tal coisa. Liga lá pra fonte X ou Y e reescreve esse parágrafo aqui, ouve um especialista tal. Isso na internet não acontece. Na internet, os repórteres escrevem, é aquilo ali e acabou, e fica aquela informação incompleta. E na internet você tem uma gama de possibilidades, até de colocar links. Se o jornalista tivesse um pouquinho mais de cuidado, peraí, vamos colocar um link aqui. Se eu tô falando de uma, igual a gente tá aí no meio da pandemia, da Covid-19, você tá falando de algum estudo científico, bota o link lá do estudo pro cara se aprofundar, ler aquilo um pouquinho mais.
Mas será que esse negócio de tipo do cara escrever os dois parágrafos não é pela corrida a ser o primeiro pela informação? Porque uma coisa que é muito fresca na minha cabeça é que eu lembro, sei lá, eu era adolescente na época, eu tava jogando um jogo que, tipo assim, só era permitido Norte América e os outros continentes. E no Brasil era proibido, mas eu burlava e entrava lá.
Brasileiro!
E eu lembro até hoje que, tipo assim, eu tava lá jogando, aí os malucos começaram a jogar no chat. Osama Bin Laden foi morto. E tipo, até isso chegar aqui num impresso ou na internet, alguém apurar e ter todas as informações, ia demorar um tempo pra ter tudo certinho. Mas era possível eles terem essa informação: Osama está morto. Então, tipo assim, quem publicasse primeiro ia ser o primeiro a receber todos os acessos, ia ser o primeiro a receber toda a atenção, e o pessoal ia buscar a informação atualizada lá, porque ele foi o primeiro. Será que não é por isso? Tipo assim, informação, beleza, a gente tem isso aqui, o necessário, então vamos lançar. Aí depois, se precisar, a gente atualiza. Não é meio que uma corrida ao pote de ouro, sei lá assim, da informação?
Sim, é verdade. Você tem completamente razão quanto a isso. Existe sim essa corrida, os jornalistas, eles ficam em alvoroço para dar primeiro. Mas aí é que faz a diferença de um bom profissional. O bom profissional é aquele que vai chegar assim: ah, beleza, todos já noticiaram que Osama Bin Laden morreu. E qual é o olhar clínico que eu vou ter diferente, que eu vou fazer? Às vezes, a matéria vai ter as mesmas informações, você não teve lá nada diferencial, mas o seu título, às vezes, sim, vai estar escrito de uma outra forma, e aí até vem um pouquinho da publicidade. O jornalista, ele precisa ter esse olhar de marketing também, um olhar publicitário. Fala assim: peraí, como é que eu posso fazer um título aqui que vai criar um engajamento diferente? Quais palavras-chave eu posso botar no texto que o Google, o robozinho lá do Google, vai identificar o meu texto e vai jogar ele pra cima? E eu te falo isso, Gabriel, porque já aconteceu isso comigo na época que eu escrevia sobre MMA. No boom do UFC, eu trabalhava em um portal e, assim, às vezes eu via lá, o Globoesporte.com dava um furo de uma luta que vai acontecer do Anderson Silva primeiro do que eu. E aí eu falava assim: mas peraí, nossa, lascou. O que que vai adiantar eu aqui num portal de Minas escrever que o Anderson Silva vai ter uma revanche com o Chael Sonnen daqui a 2 meses? Ninguém vai acessar isso porque todo mundo já acessou no G1, no Globo Esporte. Aí vinha a minha maldade: peraí, o que que vai ter de diferente nisso aqui? Às vezes não era nem a informação dentro da matéria, era o título. Eu fazia um título mais provocativo ou chamativo, e quantas vezes, isso eu testava com meus amigos de São Paulo e do Rio, quantas vezes eu pegava matérias minhas e falava assim com meus colegas de São Paulo e do Rio, aqui, joga no Google Anderson Silva. Eu tô falando do Anderson Silva porque isso ocorreu comigo no caso do Anderson Silva. Eu não vou lembrar de qual matéria, mas eu lembro de um primo meu do Rio e familiares meus aí de São Paulo que falaram assim, eles colocavam no Google Notícias, a minha matéria que foi escrita, sei lá, meia hora depois, uma hora depois, tava em primeiro no Google Notícias quando se pesquisava sobre Anderson Silva, e aqueles primeiros portais, UOL, G1, enfim, Lance, estavam abaixo, porque eu tive a perspicácia, e acontece muito com os jornalistas, de ter a maldade ali de colocar um título um pouco mais instigante, ou até conseguir uma informação um desdobramento daquele fato. Ah, beleza, o Anderson Silva vai lutar aí com o Belfort de novo. Aí você pensa numa informação diferente, ou até apurar melhor. Ah, beleza, eu vou ligar aqui pro treinador do Anderson Silva e ver o que ele fala dessa revanche.
Saber em qual academia ele tá treinando, saber...
buscar ganchos diferentes. A função do jornalista é esse. O jornalista, ele deve saber ser um jornaleiro também. Ele deve saber vender o seu jornal.
Eu vou lançar uma pergunta aqui, né? Da hora que sempre tá um negócio sério e eu gosto de voltar pro passado da sua carreira jornalística. Você tá lá, né, nas suas matérias e tal. Tem alguma que te marcou assim, tipo... Você leu o que você escreveu, o que você produziu, falou, essa é pica. Ou seus colegas de profissão falam, esse aqui o Ailton mostrou por que ele é o rei dos helicópteros, arregaçou na matéria. Aquele tem aquela curiosidade.
Ou mais curioso, mais estranho, sei lá, qualquer coisa que te chamou mais atenção.
Eu vou lembrar aqui de duas que me vieram à memória agora instantaneamente, não que tenham sido as mais importantes. Mas por causa da repercussão delas. E aí até um exemplo do olhar que o jornalista tem que ter e a paciência para procurar o diferente. Aqui nós temos uma penitenciária na região metropolitana de Belo Horizonte que vive fugindo preso de lá. É assim, a piada aqui em Minas é a seguinte. Por que, que eles já não deixam o portão aberto? Porque o cara... presidiário, ele vai entrar, ele vai fugir a hora que ele quer, é muito fácil. E aí, teve uma época que, tipo, isso estava acontecendo toda semana. Cada semana era 12, 13, 14 fugindo, que nem... E assim, o público se cansa disso, de números. Igual essa questão da Covid-19. Todo dia os jornalistas, hoje morreram tantos. É fundamental, importantíssimo que sejam realmente divulgados esses dados, tem que ser feito. Mas o cara, ele cansa, ele fala, já sei que morreram tantos mil, mas de novo. Aí que tá o negócio do cara buscar o trem diferente. O que que aconteceu nesse dia? Depois de semanas em que fugiam 12, 13, 14 presidiários desse lugar, eu fui pra lá. Aí, ao invés de ficar lá na porta com os outros jornalistas, tava Globo, SBT, todo mundo lá, eu falei assim com o fotógrafo, né? Eu tava no impresso, jornalista de impresso normalmente sempre tá com um repórter fotográfico. Falei assim, vamos dar uma volta aqui atrás, vamos lá onde que esses caras fugiram, bora. A gente foi lá pro meio do mato, onde os caras tinham passado. E atrás do meio desse mato tinha umas casinhas assim, parecendo sertão mesmo, casinha humilde lá, tá, um casebre. E aí, eu cheguei lá pra uma senhora, perguntei assim, aqui, você ficou sabendo da fuga aí que teve dos presidiários da Nelson Gria e tal? Falei assim, meu filho, não só eu sei, como eu fui feita refém deles. E isso ninguém sabia, ninguém foi lá perguntar a senhorinha lá atrás. Eu falei, como assim a senhora foi feita refém? Não, eu não só fui feita refém, como o meu cachorro me salvou. Ela tinha um cachorrinho lá, um pincher pequenininho. Como assim um cachorro te salvou? Aí ela contou a história, que os caras fugiram de madrugada, e aí eles tiraram a roupa, aquela roupa laranja, né, de presidiário, jogaram no meio do mato, só de cueca, e tava cheio de peça de roupa do marido da mulher e do filho da mulher lá fora da casa. Aí os caras começaram a pegar a roupa, vestiram a roupa e começaram a bater a porta, espancar, esmurrar a porta pra abrir. O que acontece? Essa mulher e o marido dela se esconderam debaixo da cama com a filha pequenininha de 4 anos e foram pra debaixo da cama. Mas aí, graças a Deus, esse cachorro apareceu na história. O que que aconteceu? A menininha de 4 anos falou assim, não, vão abrir pra eles, eles estão pedindo socorro, mamãe. A menininha conseguiu, saiu debaixo da cama onde os pais dela estavam, correu e ia abrir a porta. No que ela abriu a porta, o cachorrinho avançou, um cachorrinho pequenininho, eu tirei a foto dele lá, legal, avançou no tornozelo do cara, assim, eu nunca vi um cachorro daquele tamanho ter uma reação tão adversa como essa. Mordeu o cara, sangrou, o cara no meio do escuro não sabia o que que era, tem muito lobo-guará ali na região, aqui em Minas é cheio de lobo-guará nessas matas, o cara no susto achou que era o lobo, começou a gritar, lobo, é o lobo, e saiu correndo. Caralho. Você imagina se esse cara entra na casa... O que, que ele não ia fazer lá com essa mulher, com esse cara, com a menininha? Ele ia pegar a menininha de refém, enfim, ia ser o caos. E aí, eu tenho um resumo aqui do caso. Mas aí, obviamente, aí você aproveita essas ocasiões e abusa do jornalismo literário. O que, que é isso? É você contar a historinha. É um fato que realmente aconteceu. Sim, sim. Mas em vez de ser aquela notícia assim, na noite de ontem, uma mulher se deparou com um bandido batendo na porta da casa dela, que estava em fuga. Não, você tenta dar um ar mais artístico, mais literário para aquela matéria, para que essa... Uma narração.
Uma narração, como se você estivesse contando uma história.
É, o tal do storytelling que adoram falar hoje. No jornalismo, você tem que fazer isso também. E aí foi uma matéria que eu fiz que foi capa do jornal, por quê? Uma coisinha boba de nada, mas que rendeu uma boa história. Um cachorrinho salvou a família. Foi um olhar diferenciado. E essa matéria não só chamou atenção por ter se tornado capa do jornal, e aí a TV noticiou aquilo lá também, mostrou a capa do jornal, mas a filha do diretor da... A neta, perdão. Da emissora de rádio que eu trabalho hoje, que eu nunca imaginei sonhar. A rádio que eu trabalho hoje é um sonho de qualquer jornalista aqui de Minas trabalhar nela. A neta do cara, quando eu nem sonhava em trabalhar com rádio, me mandou um textão, assim, no Facebook, elogiando a matéria, falando assim, nossa, é muito bom em tempos em que jornalistas estão cada vez mais correndo atrás da informação superficial, da notícia ali de qualquer jeito, em primeira mão. Você teve a paciência de falar assim, não, eu não vou ficar aqui com esses jornalistas aqui na frente do presídio, não. Vou entrar no meio desse mato aqui e foda, sabe? É, e tem que ser assim mesmo, o jornalista ele tem que ser ousado, ele tem que chegar e ter coragem. Falar assim, não, eu vou entrar, tá tendo operação policial, eu vou entrar no aglomerado ali, no meio da troca de tiros, com todo cuidado possível, obviamente. E eu falo isso porque eu vejo meus colegas que continuam no jornalismo policial fazendo isso. Porque não é só mostrar o que a polícia tá fazendo, mas mostrar muitas vezes situações adversas. Aqui em Minas, graças a Deus, não. Porque aqui em Minas Gerais, não tô nem puxando saco, não. Tô falando verdade. Você pode pegar dados. A polícia militar aqui em Minas, ela... Se tem corrupção, é um negócio que tá muito, assim, abafado. Porque nós temos jornalistas investigativos aqui espetaculares. E aqui em Minas, você não vê casos de corrupção na polícia, de chacinas na favela.
É, você não ouve falar mesmo.
Ocorre.
É tipo Rio de Janeiro, né? Não tem.
É, mas não é que nem o Rio. A gente tem uma polícia aqui mais humana, digamos. Tá longe de ser a ideal, mas não é a escrotidão que é aí no Rio que sai matando criança e adolescente que não tem nada a ver com tráfico ou com crime. Então, assim, o jornalista ele tem que ter coragem. O jornalista que quer ser diferente, ele tem que ter o olhar clínico. Chegar no lugar e falar assim, ó, tá todo mundo fazendo aquilo ali, eu vou lá, eu vou é pra outra ponta pra escutar uma outra história, uma outra versão dos fatos. Essa é uma matéria importante que eu fiz. Uma outra, eu não vou lembrar qual, mas essa foi uma matéria de relevância pública enorme, porque foi quando eu fiz uma matéria de saúde, é uma área que eu entendo pouquíssimo, eu tenho até dificuldade para lidar com questões de corpo humano. Na época de escola, no ensino médio, falava de qualquer tema relacionado à saúde, eu meio que tinha aversão. Eu morro de medo de sangue, de ver essas coisas.
Eu também.
E aí, eu tive que fazer uma matéria uma vez na área de saúde, que, repito, não entendia nada, mas eu fiz uma puta matéria investigativa sobre um medicamento que... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é daquela vacina Benzetacil. Acho que, bom, é Benzetacil ou Benzetacil? Você corta o nome aí, Gabriel, se você vê que tá errado.
Pode deixar.
É aquela que dói por 3 anos depois que você toma.
É, a fórmula dela, eu não vou lembrar o nome agora da composição correta da vacina. Ela tava em falta aqui em Minas e você foi descobrir, nós fomos investigando, descobrindo por quê. A gente chegou lá num laboratório da África do Sul que não produzia mais os insumos necessários a essa vacina, porque... A esse medicamento, melhor dizendo, não vacina. Não é vacina, né? Eu tô até confuso. Já tem 7 anos que eu escrevi essa matéria.
Relaxa,
me perdoem aí.
Pode seguir.
Mas a gente descobriu que a indústria não produzia mais porque não era compensatório financeiramente para essa indústria. E só tinha esse composto desse medicamento lá nesse país. E aí o governo tava de mãos atadas. Então foi uma puta matéria, porque teve uma grande repercussão, porque envolveu aí grandes corporações, interesses econômicos farmacêuticos, enfim. É, desculpa mesmo eu não estar lembrando aqui o assunto certinho. Já tem 7 anos e eu esqueci. Mas foi uma matéria que me marcou porque teve repercussão internacional.
Caralho! Aí... Né? Aí, aí sim, sim, mano.
Aí o Tom voando o mundo todo.
O cara é... Putz, mano, eu tinha... No... Cê... Olha, você me falou... Você falou um negócio aí que me lembrou de um... Ah, lembrei. Você... Você falou um bagulho que me lembrou de um negócio.
Opa.
Uma pergunta rápida aqui antes da gente partir pra última. Você falou aí de jornalista, partir pra rua, essas coisas assim. E voltando no que eu falei, em filmes é muito comum a gente ver isso do jornalista que tá lá com o bloquinho de notas, que saindo atrás de informação aqui, ali, 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 no outro e tenta montar o negócio. Isso realmente existe? E se existe, talvez ele fazer isso não atrase ele do que receber a informação online, que tipo é um bombardeio toda hora. Do que, tipo assim, eu tô aqui montando o meu caso. Aí eu vejo, sei lá, um tweet de um cara que viu isso que ocorreu e que filmou, fez uma filmagem amadora. Talvez não seja mais fácil eu reunir essas coisas online do que eu sair pra rua ou tentar fazer alguma coisa.
Não, porque aí você pode ter numa mesma empresa de comunicação repórteres para as duas coisas. Um repórter que tem mais essa habilidade de ir para a rua e fazer um jornalismo investigativo, não que o da redação não seja, é até algo muito pertinente de se falar, ô Gabriel, que hoje você basta dar para um bom repórter um telefone e um notebook ou um celular. Com um telefone, e aí no caso, né, o próprio celular já serve de dispositivo como computador, o cara já consegue fazer uma puta matéria jornalística analisando o quê? Documentos públicos, dados ou meramente juntando aí informações. Pega os vídeos publicados no Twitter de uma manifestação consolida. Eu fiz muito isso na minha época de portal, na editoria de cidades. Teve uma época que o pau tava quebrando. Vocês lembram bem em 2013, quando o gigante acordou? Tinha repórter que ia pra rua e eu tava lá na redação pegando tudo que chegava na internet de vídeo, eu ia consolidando, explicando pra quem tava no portal: os manifestantes estão em tal avenida agora, tal lugar agora tá perigoso porque a polícia foi pra cima, tem bomba de gás, etc. Mas pela internet também, pela redação, melhor dizendo, você também pode fazer grandes matérias investigativas sem ser necessariamente estar na rua.
Cara, partindo aqui, depois dessa aula que a gente teve de jornalismo, partindo aqui pra última pergunta, pro nosso ouvinte que se interessou, que quer ter um primeiro contato com o jornalismo sem precisar ir pra faculdade, como ele pode, sei lá, criar um artigo, buscar alguma coisa pra criar uma notícia, assim, não criar, pra apurar uma notícia, pra ter um primeiro contato, o que que ele pode fazer?
É aproveitar aquilo que ele mais gosta, primeiramente isso é essencial. Vai falar daquilo que você gosta. O cara tá lá preocupado, às vezes, em falar em política, mas o que o cara gosta é jogar o LOLzinho dele ali, o League of Legends. Cara, eu não gosto, eu sou gamer, jogo videogame pra caramba. Hoje nem tanto por causa do meu filho. Aliás, hoje eu tô jogando com meu filho, que tá começando a entender um pouquinho das coisas. Mas eu vejo que esse negócio de esportes, por exemplo, tem uma galera que tá se consolidando nisso aí, se especializando no jornalismo pra cobrir esportes e fazendo matérias sensacionais. Não é só dar resultado lá do CBLOL, não. É do tipo entender como é que é a vida do atleta que tá ali na equipe. São coisas... Então, fundamento número um, fala do que você gosta. Se você gosta de futebol de botão, vai falar de futebol de botão. Se você gosta de maquiagem, falar de maquiagem. Se você gosta de sexo, vai falar de sexo, cara. Jornalismo é pra falar sobre tudo. Tudo. E aí, depois que você escolher um tema que você tem mais apreço ou até entende um pouco mais, cara, é ler. Leia, leia, leia. Mas quando eu falo ler, não é só ler as matérias jornalísticas, não. É ler as fontes alternativas. Não, eu falo assim, por exemplo, vou citar aqui política, que é uma área que eu já trabalhei. É um negócio que até eu falei no início do programa. Você gosta de política? Entra no site da prefeitura da sua cidade e vê lá o que os caras postaram lá no site. Que você vai encontrar coisas no site da prefeitura que o jornalista da Globo, que o jornalista da maior rádio da sua cidade, às vezes não vai ver por tá focado em outros assuntos. Ali você vai achar alguma coisa pra você destrinchar. O segredo é, procure falar de alguma coisa que você gosta, que ninguém falou ainda, que ninguém comentou. Eu quero falar então, não quero falar de algo que eu gosto, eu quero contribuir de alguma forma com o bairro, com a rua onde eu moro. Cara, o que tá ruim na sua rua? Tem buraco no asfalto? A iluminação pública tá uma bosta? O seu vizinho não para de deixar pneu cheio de água lá parada, dando dengue? Cara, vai fazer uma matéria sobre isso. E cria um blog, um blogzinho no WordPress, ou bota um celular na sua frente e faz um vídeo sobre isso. É o jornalismo cidadão. Vai falar sobre o problema ali do seu lado, vai escrever, escreve, reescreve, é errando que você aprende. Não tenha vergonha de errar, cara. Não tenha vergonha de chegar num vídeo e falar uma palavra errada, cara. Se você vê o ministro da educação hoje escrevendo errado, você que tá aí saindo do ensino médio, indo pra faculdade, você vai ter vergonha de que errar é humano. Vergonha é errar e não aprender. Agora errar, todo mundo vai errar.
É só você ver nosso primeiro episódio e nosso último.
Como é que melhorou a qualidade? Eu sei disso porque eu tive a curiosidade de ouvir os primeiros podcasts do Bandeira Branca. Gostei pra caramba também, mas você vê a diferença.
Né?
De que é o Zé, o Bola, Gabriel, o Ítalo. Eu esqueci o nome, eu gosto muito do tatuador, eu sempre esqueço o nome dele. O Dan, adoro o Dan, é um dos meus favoritos também. Então, assim, é fazer, cara. Jornalismo é fazer jornalístico. E procure ter esse lado cidadão também. É preocupar com o outro, ter olhar pro outro. O que, que aquele cara ali tá precisando? O que, que aquele morador de rua... Cara, moradores de rua, vai escutar morador de rua. Tem cada história fantástica, cada situação que você não vai estar só escrevendo uma matéria só brilhante, mas como você vai estar ajudando essa pessoa de repente.
Sim, foda demais. Galera, agora vamos partir para os recados finais. Ailton, muito obrigado pela presença. Zé, acho que é unanimidade. Ailton foi contratado aqui no Bandeira Branca Corp como jornalista.
Assessor do Bandeira.
Parabéns, Ailton. Você agora é assessor do Bandeira. Você vai ter muito trabalho, hein?
Eu vou intimidar quem fala mal do Bandeira Branca aí nas redes sociais, hein? Falou mal do Bandeira, vou ameaçar.
Isso aí, ó. Tem que dar dica aí pra quem for... ser um jornalista, uma dica importante é escuta o Bandeira Branca. É muito conteúdo...
merda.
É, com muita profundidade em tudo.
Cara, não, mas aqui, deixa eu mandar um elogio aqui pra vocês.
Opa,
então.
Claro.
Esse o Bandeira Branca, ele é um podcast, ao meu ver, de humor, de entretenimento, e é por
sim,
isso que se tornou o meu favorito. Eu tô escutando mais Bandeira Branca do que o Nerdcast recentemente. É, mas...
chupa, Jovem Nerd.
Esse Bandeira Branca Profissões, ele tem um viés jornalístico incrível. Eu não ouvi, eu tô doido pra ouvir o do Coveiro. Eu não escutei ainda porque eu tô com medo.
É de boa.
Eu falo, é sério, como eu só escuto de madrugada, eu tenho medo de escutar e, sei lá, ser mórbido demais. Mas óbvio que eu vou escutar, uma hora eu vou escutar. Mas esse último do produtor musical do Nolan, cara, foi um puta trabalho jornalístico. Foi uma entrevista perfeita. Eu acho que, assim, se vocês tivessem feito esse programa pra alguma publicação que fala de música eletrônica, um site, um canal... tipo, parecia que era um Gabriel, um especialista em música eletrônica, entrevistando um grande nome da cena. E interessantíssima a entrevista. Vocês estão de parabéns. Não só pelo Bandeira Branca, normal, que é bom pra caralho, mas esse Profissões também tá... ele tá sendo muito informativo. Vocês estão desempenhando papel. Vocês dois hoje me entrevistando. Vocês estão desempenhando papel jornalístico. É, trazendo informações pro povo.
Ó, tá vendo, Zé? Jornalista aqui, Bandeira Branca é jornalismo.
Você viu? Somos comunicólogos.
Cara, valeu demais, foi uma honra ter você aqui. Seus feedbacks são muito foda, dá um gás monstruoso pra gente. Zé, tem algum recado antes de finalizar?
Meu recado é você aí, amiguinho, que está procurando fazer jornalismo, se tinha alguma dúvida, agora acho que você não tem mais. Vai na fé, vai pra rua.
Oh, mas vai pra rua, mas vai de máscara, hein?
E fé nas malucas.
É, Zé, tá querendo matar os nossos ouvintes.
Não toma multa ainda.
E é usando a máscara direito, né? Que nem muita gente que eu tô vendo aí abaixa a máscara, nariz pra fora.
Nossa, não dá. Ailton, passa aí pra gente suas redes sociais para os nossos ouvintes que se interessar, quiser trocar uma ideia com você sobre jornalismo ou te seguir. Onde as pessoas podem te encontrar e também passa o seu podcast aí de novo.
Não, beleza. Vamos começar pelo podcast, que eu acho que é a rede social mais... não é bem rede social, né? Mas
meio de comunicação.
Os locais onde... é o meio de comunicação, porque os locais onde estão hospedados os podcasts também... não deixam de ser redes sociais, algumas. Mas o meu podcast é o Porque Hoje é Sábado. Basta você procurar aí no Spotify por Cria Conteúdo. Cria Conteúdo é a empresa do meu parceiro de podcast, Fabiano Frade. E lá tem vários podcasts, não só o nosso Porque Hoje é Sábado. Você vai ouvir muita besteira lá, porque a gente é um bate-papo jornalístico informal, como se a gente estivesse num boteco. Agora, pra quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar, conversar mesmo sobre jornalismo, me procura no Instagram, aí Hamilton.duvalle. Eu não tenho mais Facebook, eu até tenho Twitter, mas eu só uso Twitter pra ver o que, que os outros escrevem. Eu não escrevo nada lá, não gosto de escrever lá.
Eu também.
Tudo que eu escrevo lá vira polêmica e eu evito essas polêmicas gratuitas.
Pode deixar que a gente vai deixar marcado o seu Instagram aqui no post do episódio. Ailton, foi uma grande honra aqui ter essa aula com você. Obrigado demais por ter disponibilizado esse tempo aqui pra gente, pro Bandeira Branca.
Não, não vem com esse papo de honra não, porque a honra que é minha. Vocês é que são meus ídolos.
Ó, oh, tá vendo, Zé?
Você viu? Tô me sentindo importante. Tô até rodopiando o meu negócio aqui.
Zé, tem algum... Ah, eu já perguntei. Você não tem recado não, né? Isso aí, galera. Ailton, parabéns, você foi contratado, nosso novo assessor de imprensa do Bandeira Branca.
Aqui, eu só queria mandar um recado também, eu posso?
Opa, manda bala.
Eu queria conhecer a irmã do Bola.
Pode ter, quem? Até eu quero conhecer a irmã do Bola.
Falaram tanto, eu tô disponível aí no mercado, hein?
É bom deixar, fala hora aí. Ó, vou criar o Tinder do Bandeira Branca. O Ítalo e o Ailton estão disponíveis aí, hein?
Todos nós.
E a irmã do Bola. Ó, pra quem quiser entender, é só ir lá no Bandeira Branca normal, hein, galera. 56 episódios.
Alô, irmã do Bola.
É isso aí, galera. Muito obrigado. Até mais.
E a irmã do Bola.
Vida longa, viu?